Tenha coragem se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Mas, é. viu, Pisolato, deixa eu falar uma coisa. É sempre revestido desse moralismo, esse moralismo canalha que eles charlatanam. Charlatanisticamente o fazem, né? Então, assim, qual que é a diferença do charlatão que está na igreja super da televisão, esses mais conhecidões aí, o do chapéu, o mala cheia, o não sei o quê, ou aquele burguesão de barbinha feita, naquela estética bonita que se veste do homem bom, do cidadão de bem? Nenhuma. Eles pensam individualmente e individualisticamente, porque é isso que a direita faz. A direita se apropria do Estado para ter liberdade para ela poder usar o Estado, gastar o Estado, privatizar, meter a mão no erário público, grilar a terra, poder viajar para não sei onde, estão viajando até para o espaço. Enquanto o pobre precisa do Estado, porque ele depende do Estado, ele depende do SUS, ele depende da ambulância, ele depende das... Então, se a gente vive num país colonizado, pelo amor de Deus, ou penhorais, pessoal, todo mundo que me ouve, todo mundo que nos escuta hoje nessa tarde fria aqui na capital madrasta, é impressionante como um umbigo miúdo dessa gente só faz regredir. Desculpa meu excesso de euforia.
Você está correto, mas você está correto, Marga.
Continua.
Como é que... como é que se constrói o Estado? Os senhores feudais, né? O que que eles faziam? Faziam o povo trabalhar e diziam: eu protejo vocês. Vou fazer um muro aqui, vocês vão trabalhar, plantar, morar na lama e no barro, e eu vou dar os restos, eu sou dono da terra, posso usufruir do que eu quiser, inclusive das mulheres de vocês. E em gratidão, porque eu deixo vocês trabalhar na minha terra, aí eu protejo vocês dos saqueadores. Aí vem a Revolução Francesa. E o que é que eles dizem? Nós temos que acabar com esses saqueadores, senhores, feudais, e criar uma organização coletiva, um Estado, para proteger os mais fracos. Porque os fortes não precisam. Eles têm arma, eles têm dinheiro, eles têm tudo. Então, para poder equilibrar e a gente poder viver em paz, senão isso aqui vai ser uma constante revolução e guilhotina para tudo que é lado. Então, o Estado, a estrutura do Estado é feita, ela foi construída, é uma invenção da capacidade humana para equilibrar as forças entre o mais forte e o mais fraco. No Brasil, o que que acontece? Eles estão sempre do lado dos fortes. Os fracos não têm Estado para nada. Tem que pedir uma aposentadoria. É. Veja quanto um trabalhador ganha de aposentadoria.
É isso mesmo.
É só fila, fila. O Estado só vem para cobrar.
Uhum.
E muitas vezes para matar. E muitas vezes para matar. Que eles usam a polícia. Porque a polícia, que deveria, né, desde a Germanderie, que deveria defender os fracos, o que é que ela faz? Ela mata os fracos. Ela defende a propriedade. Então, nós estamos voltando a um modelo feudal.
E bem puxando bem esse link, desculpa de interromper de novo, bem esse link que você falou do Estado, essa mão forte do Estado que vem e também se alimenta no mesmo tripé. Quer ver? Veja só. O que que passa na hora do almoço? Aí, não sei se você mora no interior do Paraná, onde é que você está agora, mas enfim. Quais que são os programas de televisão que moram na hora do almoço? É polícia, é cacete, é porrada, é gente morta, é tudo isso. A gente trocou, anistomasia real chama-se isso. Eles trocaram o conceito de liberdade pelo de segurança. Então o povo quer ver a polícia, não sei o que, por quê? Porque a cultura do punitivismo, não interessa, acusado é condenado. Não é mais ou menos isso que passa?
Eu diria até que é um pouco mais, Magal.
É.
Porque eles não usam a questão da segurança. O conceito de segurança, ele seria muito fácil. É pior do que vingança, uhum, o que eles fazem. Sim. O que eles fazem, eles usam a máquina do Estado como capangas. As polícias hoje nada mais são do que eram os capangas dos senhores feudais que iam matar os camponeses e os estrangeiros. Uhum. E na época a igreja, que tinha o poder de justiça e a interlocução com Deus, criou a Inquisição, que eram o quê? Os julgamentos, a moda Joaquim Barbosa, uhum, os julgamentos públicos, aonde as pessoas eram satanizadas e depois queimadas na fogueira, e a igreja ficava com os bens deles. Inclusive, inventaram a delação premiada.
Exatamente, o dedo do...
Porque como eles não tinham provas e faziam aqueles espetáculos nas catedrais dos inquisidores, eles precisavam de testemunhas. Uhum. E aí o que foi que eles fizeram? Eles queriam... Tinha um judeu rico, vamos por em Toledo, na Espanha, né? Ou em Tordesilha, ou na França, uma cidade da França, em Lyon, uhum, ou da Itália, ou aonde quer que se possa, uhum, imaginar. E eles queriam tomar o dinheiro, porque os reis e os feudais iriam fazendo festas, guerras, se matando entre eles, e dizia, ó, vamos tomar o dinheiro desse judeu, vamos acusar de que ele é herege, que é mais ou menos o que o Sérgio Moro fez.
Não.
E aí, não tinham nenhuma prova da heresia dele. Então, vamos fazer o seguinte: quem denunciar, quem vier mentir, quem vier delatar contra ele, dizer que viu ele fazendo bruxaria, ganha 20% dos bens. Cara, isso me lembra muito bem a delação premiada no Brasil. Eles fizeram isso. O que que aquele advogado aí, sócio da mulher do Moro, né, uma coisa assim?
É o Zuccolotto.
Zuccolotto. O que que ele fazia? Aqui no Rio, aquele amigo do Breta, intermediava a partilha dos bens. Saqueavam as pessoas. Se uma mulher que fazia o bem pro povo, porque fazia umas ervas para evitar a gravidez ou fazia algumas curas, era acusada de bruxa.
É a mesma
era acusada de bruxa e queimavam em fogueira.
Sim. É a mesma...
é o que esses caras fizeram no Brasil.
E essa época essa inquisição, essa época medieval, essa coisa retrógrada, esse andar para trás, essa coisa que nunca foi... Eu pensei que ia ser ruim, mas não imaginava que fosse tanto. Mas assim, quem que se alimenta disso hoje? Quem que se alimenta disso, você vê, Pizzolatto?
Para usar um adjetivo, os agentes da morte, que é quem? Um grupo de milico, uhum, que não faz nada, uhum, e que se acha dono do país.
Sim.
Esses da corte, do judiciário, e a velha, velha, velha quadrilha de sempre, dos grileiros de terra, dos banqueiros, dos grandes empresários exploradores. É essa quadrilha. Uhum. É ele. E o povo só no massacre. E eles vão fazendo isso. Como eles têm dinheiro, eles têm como construir isso, pegar assessorias inteligentes. Se você pegar o Mentirão, você vai ver que o Mentirão foi o laboratório para Lava Jato. Uhum. E que o Sérgio Moro trabalhou como assessor do STF num núcleo de lavagem de dinheiro. Então, isso foi sendo construído em tudo. A semelhança é fatal, Magal. Por exemplo, eles disseram que o dinheiro era do Banco do Brasil, sabendo que o dinheiro não era, e o banco dizendo 7, 8 vezes no processo: o dinheiro não é meu, é da VisaNet, que é uma empresa privada. O que é que o Moro fez? O sítio é do Lula, mesmo que a escritura tivesse nome do Vittar. O apartamento é do Lula, mesmo que a OAS tivesse dado, inclusive, em garantia para a Caixa Econômica Federal. Aí depois, o que foi que eles disseram? O dinheiro foi totalmente desviado. E o Brasil inteiro viu esse dinheiro sendo gasto no vôlei de praia, nas duplas de vôlei de praia, nos comerciais da TV, no Guga com tênis, da WIP, e milhares de eventos que foram feitos no Brasil, tudo com a marca Ourocar Visa. A mesma coisa eles fizeram lá, dizendo: não, o Lula esteve aqui e visitou. E montaram umas fotografias em Photoshop dizendo que tinha sido feita uma reforma, que depois, quando o Boulos foi lá com o Cupai, não tinha nada daquilo, mas venderam isso na televisão e os de boa fé acreditaram. E no final, o que que ele dizia? Não, o culpado é o Lula, mesmo que o Lula dissesse: eu não comprei, eu não tenho nada que ver. A mesma coisa eles fizeram comigo. Não tem um documento assinado por mim. Não tem nada que diz: olha, foi o Pizzolatto que fez. Pelo contrário, tem dezenas e dezenas de documentos que dizem o contrário. E eles escondiam todas as provas, eles escondiam. E abriam inquéritos paralelos e decretavam segredos de justiça. Por quê? Porque eles já tinham decidido antes aonde que eles queriam chegar. Eles queriam condenar o PT e os petistas. Essa era a missão que foi estabelecida e que eles se condicionaram a fazer.
Exato.
Então, se aquilo fosse verdade ou mentira, não interessava. E eles acreditavam que isso ia ser eterno para eles. Que ia, todo mundo primeiro ia acreditar, e muita gente acreditou, inclusive gente de esquerda, e que depois a verdade nunca viria à tona. E o que é que está acontecendo agora? Estão apavorados porque tem alguém abrindo a tampa do esgoto. Começou-se a levantar o tapete. E eles não sabem muito para onde ir, até porque o projeto deles gerou um monstro. Eles criaram o Bolsonaro, o inominável. E agora o monstro quer devorá-los. E aí eles estão se borrando de medo. E aí diz: bom, a gente não queria o Lula, mas e aí, como é que a gente vai? Nós também agora não conseguimos segurar esse monstro. Então vamos liberar o Lula, para ver se o Lula nos ajuda a segurar. Depois, se a gente conseguir segurar esse monstro, a gente vai por cima do Lula de novo.
Exatamente. A classe dominante nunca dorme, né, Pizzolatto?
E... não confie em escorpião.
É, exatamente.
Ou como diz no sul, raposa perde o pelo, mas não perde a mania. É. Cachorro comedor de ovelha, sempre vai comer ovelha.
Sempre vai comer ovelha. É, minha gente, é exatamente esse estado que a gente vive. E eu queria, infelizmente, a gente está num programa de rádio, Pizzolatto, e ele tem o tempo exíguo, e a gente vai se caminhando para o fim. Primeiro, queria declarar encerrada a participação do sorteio. Todo mundo, milhares de pessoas se inscreveram para cá, ligaram, tocou muito telefone por aqui, até atrapalhou a nossa entrevista. Mas acabou, não tem mais sorteio, daqui a pouco vai ser sorteado. Eu queria falar o seguinte, antes da gente acabar, eu queria te fazer uma pergunta e pedir tuas considerações finais, Henrique Pizzolatto, para os nossos amigos, e deixando muito claro que vai ter que ter parte 2 dessa entrevista aqui. Já vou falar com a produção, vai ter que ter parte 2, parte 3, quantas forem necessárias. Eu queria saber, Pizzolatto, para a gente acabar, e estamos nos 5 minutos finais, quais foram os impactos disso tudo na sua vida, se é que você pode, assim, confidenciar e contar um pouco disso para a gente.
Meu amigo, olha, eu vou te dizer o seguinte: se Cristo suou e chorou, né? Suou sangue, chorou e suou sangue, ele que era Deus, imagina nós.
Pois é.
Eu perdi toda a minha família.
Puxa.
perdi muitas vezes a alegria de viver, fui tratado, e em alguns locais ainda sou tratado como dejeto, meus familiares foram perseguidos, processos intermináveis que continuam, porque a intenção deles é matar, eles vão te torturando aos poucos. E a gente vai contar tudo isso em livros e em filmes documentários. O Sálvio, da Cotter, está fazendo um livro junto comigo, que deve ficar pronto, acredito que talvez lá para o final do ano, é ele que tem o calendário disso. O Azenha está escrevendo um livro, meu sogro já escreveu um livro, tenho até alguns exemplares, aonde a gente vai exibir todos os documentos, todas as mentiras, os vídeos, que está à disposição de você, dos seus ouvintes, Margal. Quando quiserem, nós temos a maior parte disso digitalizado. E o Silvio Tendler está fazendo um filme documentário para ajudar a contar a verdade e passar o Brasil a limpo. Porque por obra do Criador, eles não conseguiram concluir o projeto, que era que eu morresse, que meus familiares desistissem de tudo isso. E como a verdade conspira sempre em favor da transparência, eu e minha esposa Andréia continuamos vivos e não vamos nos calar.
E não
porque o Brasil precisa da verdade para ser reconstruído.
Com certeza.
Nada se constrói, a própria Bíblia já diz isso. A gente precisa uma base sólida e verdadeira para construir uma casa duradoura. E é isso que o Brasil precisa, e nós vamos dedicar até a última gota da nossa saúde, os últimos dias da vida, a trazer essa verdade à tona.
Com certeza não está morto quem peleja, a tua luta também é minha, também é nossa. Muito obrigado, Henrique Pizzolatto, um abraço no seu coração, meu amigo. Adorei conversar com você, adorei te conhecer, e espero que a gente volte a conversar mais no nosso programa. A Rádio Cultura aqui de Curitiba vai estar sempre aberta para você, principalmente nós do programa Vamos à Luta. A gente vai fechando aqui a nossa transmissão hoje e agora com mais um clássico dos injustiçados, Hurricane, a faixa que abre o álbum Desire, de 1976, de Bob Dylan, é escrita em parceria com Jacques Levy e conta a história da prisão do boxeador Rubin Hurricane Carter, denunciando sua prisão arbitrária como um ato de racismo contra o boxeador negro, exatamente como fizeram com Henrique Pizzolatto, nosso amigo, nosso irmão, que merece todo o nosso respeito, nossa luta, e estamos juntos. A ganhadora, o ganhador e a ganhadora do sorteio foi a Patrícia Carla Ferreira. Retire seu livro lá no Nina Comida com Arte, Marechal Deodoro, 847. Um beijo para você, Patrícia. Muito obrigado a todo mundo que participou. Henrique, satisfação em conhecê-lo, conversar contigo. Espero que você tenha gostado. E volte sempre, a casa é sempre sua, meu companheiro. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Aquele abraço. Ah, Adalberto Prado, muito obrigado. Foi você que fez com que eu conhecesse Henrique Pizzolatto. Ele mandou um abraço para você, Henrique. E eu vou te mandar depois o contato do Prado, que você, ele quer falar com você, quer te mandar um abraço. Beleza? Tudo certo por aí? Valeu? Gostaram de hoje? Terça-feira tem mais, porque o Vamos à Luta está aqui todas as terças e sextas, na rádio mais livre de todas, na capital madrasta, de peito aberto, coração erguido, com a nossa estrela brilhando lá em cima. Saúde e socialismo para todo mundo. Venceremos, povo! Fique com a gente. Terça-feira tem mais. Se cuidem e bom final de semana a todos. Valeu, pessoal. Obrigado.
Sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Esse foi o programa Vamos à Luta, Felipe Magal e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.